Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2015 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, iOS 8.4 Beta, Foxconn, Moto Store e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Apple Store Morumbi. Ainda não tenho detalhes, acredito que lá pra quarta-feira eu tenha mais informação. Eu faço a seguinte projeção: Rio versus São Paulo. Eu acompanhei o movimento no Rio e vejo o movimento que existe em São Paulo, por exemplo, na noite que iniciam as vendas de iPhone. E o volume em São Paulo é muito maior. Assim, eu acredito que tenha muito mais movimento em São Paulo. Agora, se vai ter fila, se não vai ter fila, se a fila vai se formar fora do shopping, vai chover, não vai? Parece que na sexta-feira chove, agora no sábado já não chove, mas e aí? E na madrugada de sexta pra sábado vai chover? Lá na seção de comentários eu vou falar um pouquinho mais sobre vibe de viagem, mas sobre a Apple Store Morumbi, aguenta aí. Lá pra quarta-feira acredito que eu tenho mais informações. O certo é, sexta-feira pela manhã tô lá, tendo fila, não tem fila. Se não tiver fila, eu vou fazer outra coisa. Se tiver fila, eu, né, vejo se vale a pena ficar na fila, mas a sexta-feira e o sábado estão por conta dessa inauguração.
Notícias!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Tava uma segunda-feira tranquila, até que no finalzinho ali, aos 45 do segundo tempo, por volta das 7 da noite, a Apple soltou o iOS 8.4 beta pros desenvolvedores, trazendo o aplicativo de músicas redesenhado. Eu ainda não testei, talvez em algum momento dessa gravação ainda hoje, eu, sabe, né, gravado ali em partes, eu posso dizer pra você como ficou, mas teria o aplicativo de música redesenhado, tem um mini player, você pode navegar pelas suas músicas, padrão YouTube, que ele mini minimiza o vídeo, você continua assistindo o vídeo e consegue navegar pelos demais vídeos. Então, o aplicativo de músicas também tá assim. Você tem o iTunes Radio mais conectado, né? Tá mais próximo do músicas, mas ainda continua como um aplicativo separado. Ainda tem o iTunes Radio. Tem o Up Next, a busca passa a ser global. Parece que foi uma mudança boa. Eu confesso, não esperava por esse iOS 8.4. Eu diria, ah, isso aí vai ficar pro iOS 9. Mas não, acabou acontecendo e a gente tá pertinho. Se a gente parar pra observar, a WWDC é em junho. É no meio do ano, tá faltando aí 2 meses pra WWDC, 2 meses pra chegar um beta do iOS 9. Mas é legal porque o usuário padrão, né, o usuário final, ele só vai pegar esse iOS 9 em setembro, então teria alguma coisa pra esse usuário, né, pra ser apresentado, sei lá, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Bacana esse movimento, mas não esperava, né. No ano passado, iOS 7, as atualizações praticamente pararam ali no final do ano, né, no final de 2013, início de 2014, acho. Não teve essa atualização tão em cima, né? Isso é um belo movimento por parte da Apple, sugerindo, né, meio que dando a entender que ela quer fazer atualizações contínuas, né? Fazer uma, não, vamos fazer uma atualização contínua. Talvez o iOS 9 não tenha tanta coisa assim. O próprio 10.10.3, o iOS 8.3, com os novos emojis, com o próprio Force Touch, eu deixaria pro meio do ano, deixaria pra WWDC pra gerar um volume. Das duas, uma, né? Óbvio, das duas, uma. Ou a Apple vai trazer um iOS 9, um iOS 10.11 avassalador, o que eu não acredito, ou então vai ser uma coisa bem minguada, se é que não vai ser uma coisa inexistente. Nada. Vocês já estão aí, vamos continuar aí. Olha, vai ser iOS 8.5, ó, vai ser 10.10.4. não vai ser iOS 9, vai ser OS X 10.11. Obviamente que nessa safra também pintou um novo Xcode, o Xcode 6.4, também beta. Não pintou nada pro Apple TV, não tem nenhuma atualização pro Apple TV. Nessa safra de atualizações, vale lembrar que oficialmente as vendas do iPhone 4S foram suspensas, foram encerradas. Pelo menos não está mais presente no site da Apple. E o governo brasileiro está hashtag chateado com a Foxconn. Isso porque a fábrica chegou em 2011 e era para ter cerca já de 100 mil empregados. E só tem 10 mil empregos gerados. A Foxconn deveria fazer um investimento de 12 bilhões de dólares. O governo fez a sua parte, né? Deu as vantagens e injetou cerca de 325 milhões de dólares. Vale lembrar que são 5 fábricas da Foxconn. Não é só produto Apple, não. Uma dessas essas fábricas, sim, dedicada à Apple, mas as demais quatro não são. Tem a questão do funcionário, né? Mão de obra é uma mão de obra cara. Teve, acho que umas duas ou três greves já. O Terry Gou, que é CEO da Foxconn, uma vez disse que os salários dos brasileiros são muito altos e você achando que ganha pouco. Mas tem aí a questão de encargos e ele provavelmente está comparando com a realidade chinesa, né? E aí não tem muito jeito. A gente ganha pouco, mas em relação aos chineses é bastante alto. E ele ainda fez piadinha e disse, olha, assim que os brasileiros ouvem a palavra futebol, eles param de trabalhar. E fica todo mundo dançando, é uma coisa de maluco. Estereótipos. A gente acha que chinês é um povo que come cachorro. Aliás, teve uma treta aqui no Rio, não sei se vocês ficaram sabendo, né? De trabalho escravo chinês, matava cachorro pra fazer pastel. Não, isso é sério, não é estereótipo não, é sério. Mas enfim, fica aí o registro pra como a gente é preconceituoso em maneira geral. O que eu posso dizer é que eu também tô triste com essa fábrica da Foxconn, porque eu esperava, né, um carinhozinho no meu bolso. Eu esperava preços mais, digamos, acessíveis e nada. Falando de acessibilidade, estava conversando com o Fernando Scalabrini, lá do Papo Acessível. Ele estava dizendo que um ouvinte dele, o Leandro, disse que a Siri, né, caso você esteja na tela da Siri, está desconectado da fonte e o AI Siri estiver habilitado nos ajustes, você pode dizer, e aí Siri, para acordar a menina. Aí você, você ficou pressionando o home ali, ativou a Siri, fez a sua pergunta. Depois que você termina a sessão, ela para, né? Ela fica esperando você, a tela vai apagar, a tela vai morrer. Você tem que tocar no microfone ou então pressionar o home novamente e caso esteja o e aí Siri habilitado, você pode dizer para ela, e aí Siri? Aí ela acorda e fica pronta para te responder. Pintaram alguns e-mails da Apple sobre o Apple Watch, né? O prazo de entrega, dizendo, olha, tá dizendo lá que é junho, mas não seria surpresa se aparecesse antes. A Apple não fez ainda um pronunciamento oficial de quantos foram vendidos, né? Dá pra ver, ó, foram vendidos 1 milhão, 2 milhões, mas ela tá atenta nesse prazo e mostrou uma certa preocupação, né? Poxa, imagina se tivesse fila no dia 24 e não tendo um estoque pra atender todo mundo. Rolou também uma pesquisa dizendo que quem vai experimentar o Apple Watch em 85% dos casos, isso na área de São Francisco, vira compra, vira uma pré-venda. Ok, é São Francisco, é um ponto fora da curva, a galera lá respira tecnologia, curte tecnologia. Outra questão a gente considerar é o seguinte, quem vai no lançamento pra experimentar Apple Watch já tá a fim de comprar, né? Vamos combinar, já tá a fim de comprar. Então é um belo número, né? Praticamente aí 90%. É um belo número, mas a gente tem que olhar com um certo zelo. Primeiro, pela região, berço da tecnologia, e segundo, por ser um pré-lançamento, barra lançamento, sei lá como é que a gente pode chamar isso, uma vez que as vendas, né, começam no dia 24. E você sabe qual é a linguagem mais amada pelos desenvolvedores? O Swift. Mal chegou e já virou a queridinha. A pesquisa foi feita pelo Stack Overflow e 77% Swift. Em segundo lugar, C++, 75% Rust, 74% Go, 72% Clojure. Você não conhece nenhuma dessas linguagens, né? Scala, Haskell, 70%, C Sharp, 60%. Isso é injustiça com C Sharp, hein? 67%, Python, 66%. Verdade seja dito, o Swift ficou bem legal, ficou bem bacana, mas sai uma versão nova, sai um Xcode novo, muda o comportamento ali, né? Ainda tá um tanto perigoso de você desenvolver pra Swift. Mudou a versão, a chance é alta de dar treta. Dois aplicativos, aconteceu isso comigo, dois aplicativos submetidos voltaram, crash, e foi uma mudança mínima, né? Realmente foi um bug de compilação, um bug de Swift. A Apple, ela tem um modelo 70-30, né? Nos livros, a Amazon tinha um modelo 70-30 também, mas era o contrário, né? Era 30% para quem escrevia o livro e 70% para a Amazon. A Apple tem esse modelo 70-30, 70% para o desenvolvedor e 30% para ela. E nas assinaturas de TV agora com a HBO, né, quanto que a Apple fatura? Dizem que seria de 15%. Portanto, a Apple ficaria com metade, digamos, do percentual que ela ganha com os desenvolvedores. E no início eu pensei, bom, o conteúdo tá vindo da própria geradora de conteúdo, a Apple não tem nada a ver com isso, mas de alguma maneira a mesma coisa acontece com os aplicativos. Se você oferecer um conteúdo online, você, né, aplicativo, é que vai oferecer esse conteúdo, não passa pela Apple. Tá injusto isso aí, hein, Apple? Pode dar uma moral a mais pros desenvolvedores. Ok, quer atrair quem gera o conteúdo hoje, a parceria é de 50% com a TV a cabo, né? Se o mesmo modelo fosse adotado como operadora de TV a cabo, ela operadora, ficaria com 50% e a geração de conteúdo com outros 50%, mas sei lá, né, de repente tem treta aí de comprar banda, de traffic shaping, né, conteúdo online, streaming é uma coisa avassaladora, basta ver que YouTube mais Netflix é responsável por 50% do volume do tráfego da internet. E o modelo top de linha do MacBook faz uma diferença boa quando você compara com o modelo de entrada. Apesar do processador 10% de diferença, não, o de entrada é 1.1 GHz, o Turbo Boost bate 2.4 GHz, na versão top de linha é 1.2 GHz, diferença de 0.1, no Turbo Boost bate 2.6 GHz. Só que quando você faz o benchmark, a versão de entrada bate ali no multicore 4.450. Já essa versão top de linha bate 5.318, quase 900 pontos a mais. Se a gente fizer uma regra de 3, teria que dar 10%, teria que bater o quê? 4.400 mais 10%, 4.850, 4.900, tá batendo 5.300. Falar de update, chegou o update pro Final Cut, o Motion, o Compressor. O LinkedIn trouxe um novo aplicativo, o LinkedIn Elevate, mas é só para empresas parceiras, é para as empresas parceiras, os funcionários dessas empresas parceiras acessarem conteúdo dentro desse aplicativo. O 10.10.3 tá cheio de novidade, ainda tá cheio de suporte novo. Falei ontem do NVMe, mas ele também aprimorou o suporte aos monitores 4K e também a monitores 5K. Final do ano passado, a Dell trouxe um monitor 5K. Ok, você precisa usar dois cabos, né? Porque não tem, o cabo não aguenta a transferência, não tem canela para transferir todos os dados, mas aí o 10.10.3 fazendo bonito. Aliás, registrar aqui que eu fiz o post lá no cocatec.com.br sobre o cumprimento Spock, mas tem uma treta aí, o WordPress, né, o site, ele não aceita emoji, isso por causa do banco de dados. O banco de dados, ele tem uma codificação, né, o UTF-8, que não segura, né, dá uma treta com emoji, você precisaria de uma outra codificação. Parece que tá em beta já no WordPress 4.2 o suporte nativo ao emoji. Vamos ver se sai, porque vamos combinar, né? Emoji virou obrigatório, hoje é mandatório. Google, falei ontem do novo player. Se você quiser testar o novo player, você pode pegar, é só editar um cookie, o Visitor Info 1 Live. Você edita esse e coloca um valor que, tá lá no na Tech News, o valor que você precisa colocar é Q06S, é maiúsculo, minúsculo, NG, é um tipo uma senha que você precisa colocar. Se você tiver no Chrome, tem uma extensão, o Edit This Cookie, que permite que você edite o cookie e aí você visualiza esse player transparente, esse player com vibe mobile. E ontem eu tava falando do meu Moto X, e onde é que eu consigo consertar o Moto X? Tava vendo aqui no Tecnoblog que existem lojas conceitos da Motorola em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Serão abertas lojas em outras cidades, são lojas conceitos que estão começando a fazer reparo. Muito bom, muito bom. E eu tomei vergonha, peguei meu Moto X do 2014 que tava travando a tela, removi todos os aplicativos que estavam em segundo plano, deletei o cache, deletei a partição de cache, entrei no modo super usuário, né, power mais volume pra baixo, power volume pra cima, dei um Hadouken, limpei a partição de teste, botei, e um dia de uso, quer dizer, menos do que um dia de uso, deve estar aí com 12, 13 horas de uso, não voltou a acontecer de novo. Era coisa que acontecia, sei lá, a cada 4 horas, né, deixava parado ele 4 horas, tinha que botar, tava tretado, parece que agora resolveu. Deixo aí a dica, se voltar a acontecer, eu compartilho com vocês, mas ao que tudo indica, vou entrar na Apple Store Morumbi de Moto X 2014 sem travar. E o Li Jun, CEO da Xiaomi, tá hashtag chateado. Isso porque as pessoas estão copiando o design da Xiaomi. Eu não sei se eu rio, eu não sei se eu choro, eu não sei o que, que eu faço. Porque a Xiaomi é nitidamente inspirada na Apple e tá reclamando de que, né, aí eu posso copiar, mas os outros não podem me copiar. Enfim, pimenta nos outros é sempre refresco. Falar de seguranças, tretas jurídicas. Pois bem, existe uma empresa, Personal Audio, que ela tem a patente de algo... teria a patente do podcast. A patente reza assim: se você tiver uma atualização de conteúdo baseado numa tabela de conteúdo, ou seja, você tem um podcast, você tem atualização do seu conteúdo em função de RSS, cai na patente. E ela tava brigando com alguns serviços online, porque, por exemplo, você tem um site e você tem um conteúdo que você coloca, mas esse conteúdo é atualizado em função de uma tabela de conteúdo, acaba Ele não tem exatamente a patente do podcast, mas do mecanismo de atualização. Mas parte dessa patente foi invalidada. Ao menos nessa parte online não vai mais ter problema. Você pode, entre aspas, fazer o podcast online num site, por exemplo, mas ainda fica pendente a parte offline, ainda fica pendente a parte de aplicativos. A Rússia quer retirar do ar os sites de pornografia. Isso porque existe uma convenção internacional sobre a distribuição ilegal de pornografia. E não se sabe exatamente o que é legal e ilegal nesse processo. E acontece que a Rússia tá com uma mão pesada. Ela, se você tiver um site com mais de 3 mil leitores, por exemplo, o Cocatec, ele deveria colocar informar um endereço físico. Ok, aqui no Brasil, quando você tem um comércio eletrônico, você precisa ter uma contraparte física, precisa ter o telefone, precisa ter o endereço no site, mas acho que é completamente diferente. Você não pode fazer um meme com pessoas públicas lá na Rússia que, de repente, não tem a ver com a personalidade dessa celebridade. Então, uma coisa tá um pouco esquisita. E é uma convenção de 1910, né? Vai completar 100 anos. E o medo, né, é o alinhamento do Brasil com esse tipo de política. Um vírus roubou mais de 20 mil cartões de créditos aqui no Brasil em um mês. O vírus é vendido na Deep Web por $5 mil. E como é que ele funciona? Bom, ele funciona infectando os pontos de venda. Ele infecta os computadores das lojas. Não é o seu computador, não. É o computador do ponto de venda. Ele lê a memória RAM, faz um run scraper, né, uma espécie de keylogger, e pega a senha da pessoa. Os caras estão jogando pesado. O Romero Brito abriu um processo contra a Apple e também contra a Craig & Co. No final do ano, teve aquela campanha Crie Algo Novo. E aparecia um iPad Air 2 com o Waterlog e uma imagem que lembra bastante o Romero Brito. Foi lá e processou. Como assim, né? O trabalho do Romero Brito é conhecido, né? Não é exatamente algo novo. Eu não acho que tenha sido uma fé por parte da Apple. Ela só relatou que, né, os dois, o Craig e o Cal, eles sim estão separados, né, em partes distintas do mundo, e estão ali colaborando dia após dia e criaram aquela obra inspirada no Romero Brito. Tem treta aí. A galera ontem, né, no Games of Thrones, resolveu usar o Periscope pra fazer streaming em tempo real. O Twitter, quem fizer isso aí vai ter a conta desabilitada. Não pode transmitir material protegido por direitos autorais. Hollywood quer dar um pitaco aqui, quer mudar o marco civil em relação à pirataria. A MPAA, que é o braço internacional da MPAA, né? MPAA, Motion Picture Association. E a MPAA é a Motion Picture Association of America. E eles estão querendo alterar a parte de neutralidade de rede, permitindo que o judiciário autorize o bloqueio de tráfego a um repositório ilegal. Ok, tá protegendo os direitos, né? Tá fazendo dela. Mas a questão é que uma vez que você tem essa tecnologia, você pode usar para qualquer coisa. E eu não sei se eu quero essa tecnologia. Preferiria que a MPAA dedicasse seus esforços a facilitar o streaming do que coibir a pirataria. E para finalizar, mais duas coisinhas. Acharam mais uma falha no Windows, uma reedição de uma falha de 1990 que permite que um hacker tenha acesso a coloca um link malicioso e consegue sequestrar informações sensíveis desse computador. Isso só foi recriado em laboratório, ainda não foi visto na prática. A Microsoft disse, olha, isso aí não é tão grande, não é uma ameaça tão grande quanto se afirma, mas sim, tamo de olho, vamos corrigir. E você sabe quanto ganha um estagiário de tecnologia aqui no Brasil? A média, para quem tem curso superior, é de R$ 1.460. Tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, R$ 1.030. Se for tecnólogo em redes de computador, R$ 965. Já se for um ensino médio, a bolsa é de R$ 750 em média. Falar para vocês, hein? Você estagiário que dá mais dinheiro que fazer podcast.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Primeira dica de aplicativo vem do Coca Pedro Almeida, o busão carioca. O que que ele faz? A Prefeitura do Rio disponibiliza em tempo real a geolocalização dos ônibus. E assim você pode ter uma boa estimativa de quando vai passar o ônibus que você precisa, né? No ponto que você tá, né? Aonde você tá. Você fala, peraí, deixa eu correr pra pegar o próximo. Não vou correr não. Ainda vai demorar. Você tem tá saindo de casa, indo pro ponto de ônibus. Você pode ter uma previsão. Essa é a tarefa, essa é a função do busão carioca, que é gratuito. Falando de geolocalização, existe um outro aplicativo chamado Transitory.me, que ele compartilha a sua geolocalização. Pô, Coca, mas tem tanto aplicativo pra compartilhar a geolocalização? Sim, eu sei, é verdade. Tem o próprio nativo da Apple, o Amigos. Só que você tem que criar um vínculo de amizade, você tem que mandar um e-mail pra pessoa, a pessoa tem que aceitar. E às vezes você tá numa correria. Existem outros aplicativos também, mas eles funcionam na base de cadastro. O Transitory.me não funciona assim. Transitory.me, você compartilha um link, você gera um link com a sua geolocalização, obviamente. Existem riscos, né? A pessoa que tiver acesso àquele link vai saber aonde você tá. Mas ele faz da seguinte maneira. Assim que você chega no local, aquele link vence. Então, você tá indo, sei lá, vamos usar como exemplo Apple Store Morumbi. Eu tô indo pra Apple Store Moacoca, onde é que você tá? Eu posso compartilhar minha localização, mando pra todo mundo. Obviamente, tem as questões de segurança, mas mando pra todo mundo fica sabendo aonde eu tô e não tem vínculo de amizade. Amizade no sentido de mandar e-mails, de cadastramento, nada. É só acessar a URL. Tô atrasado, tô chegando. Não pode compartilhar com a namorada. Não, já tô chegando, tô na esquina. E na verdade, tava 10 quilômetros ainda. Aí a questão também, de novo, de segurança, de integridade física. Tem que ficar esperto, mas deixo também o registro do Transitory.me igualmente gratuito. E para finalizar, mais uma dica de aplicativo, o Snapseed, que chegou na versão 2.0. O Snapseed agora é do Google, mas era da Nix Software, que foi comprada pelo Google em 2012. Boa parte da tecnologia que o Google usa no, nas fotos do Google Plus, exatamente da Nix Software. Já fez plugin para Photoshop, né? Entende do riscado, entende de imagem. E esse Snapseed 2 tem uma coisa que eu achei bem legal. Às vezes você quer aumentar o brilho de uma imagem, mas você não quer aumentar o brilho da imagem como um todo, porque só o rosto é que ficou escuro. O fundo ficou legal, né? Tem um fundo mais claro e tem uma pessoa na frente fazendo uma pose e o rosto ficou escuro, a roupa ficou escura. Você quer só dar um gás, né? Só quer dar um brilho nessa parte da foto, nessa região da foto. O Photos, né? No iOS 8, deu um gás danado, tá poderoso, mas ainda não consegue fazer isso, por exemplo. Coisa que o Snapseed 2 faz. Ele tem um pincel, que é pincel de brilho, você tem pincel de temperatura, de cor, e aí você passa o dedo, não, quero só dar uma clareada aqui no rosto, você passa o pincel no rosto, você passa o pincel na roupa e consegue fazer. Tem filtros, tem transformação, né, pra corrigir. Às vezes você tá com a camisa branca e uma mancha de molho shoyu, você pode fazer um reparo, você pode apagar essa mancha, não precisa apagar esse mico, eternizar esse mico. O Snapseed, ele era pago, aí o Google comprou, ficou gratuito, e a primeira atualização, né, depois dessa fase Google, depois de 3 anos, mais até, eu acho que a última atualização do Snapseed foi em 2011. Então são 4 anos. Bacana dar uma conferida. O igualmente gratuito Snapseed 2.0. Portanto, 3 dicas de aplicativo hoje. Busão, Transitório.me e Snapseed. Todos eles gratuitos e disponíveis lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca.
Eu acho caído uma pessoa viajar única e exclusivamente para fazer compras. Não que seja errado, não é isso, né? A pessoa, poxa, ó, se eu comprar aqui, eu vou gastar R$1.000. Se eu fizer uma viagem de, sei lá, R$200, eu posso comprar o mesmo produto lá por R$500. Afinal das contas, estou embolsando R$300. R$300 esses que é o seu tempo, é o seu esforço, é a falta de comodidade. Então, eu, pessoalmente, não acho uma boa você viajar única e exclusivamente para comprar. Acho uma boa você sim viajar, você sim curtir, você sim fazer um tour e aproveitar para fazer compras. Não que eu seja uma pessoa consumista, não sou, muito pelo contrário, né? Eu já falei aqui, acho que você tem que gastar dinheiro com as coisas que você gasta tempo, né? Você tem que gastar dinheiro com o seu colchão, você tem que gastar dinheiro com uma cadeira que você senta, com o seu computador, com as coisas que você usa. As coisas até que você não usa regularmente, eu diria que você nem deveria comprar, eu diria que você deveria alugar. E por que que eu tô falando isso? Final de semana tem a inauguração da Apple Store. Se você tá pensando em ir e de repente não é de São Paulo, aproveita para fazer um tour. Não vai lá única e exclusivamente para isso. Se puder, estica um pouco a viagem. Dorme de sábado para domingo. Um hotel tá custando aí, o quê? R$150. Curte a noite de sábado, vai no Ibirapuera no domingo, faz uma viagem completa e aproveita e vai na inauguração da Apple Store. Acho que a gente curte muito pouco a vida, a gente tem essa coisa um tanto de produtividade, essa coisa de trabalho, de bater metas, de fazer isso, de fazer aquilo, e vamos, e vamos, e vamos. A gente acaba se tornando uma máquina de fazer checks, ah, fiz isso, fiz aquilo outro, mas acaba esquecendo um pouco de viver. A gente confunde as coisas, né? O que importa, no final das contas, não são os bens materiais. O que importa são as experiências. É aquilo que você vive, e isso é o que uma viagem proporciona, né? Por exemplo, alguma vez você sentou pra conversar com alguém, foi almoçar com alguém e ficou conversando sobre o iPhone que você comprou? Provavelmente sim, mas isso deve ter durado o quê? Uma semana. Depois esse assunto esquece. Agora, quando você faz uma viagem, é outra história. Você deve ter feito uma viagem, sei lá, memorável nos seus 20 anos e você conta dessa viagem pra todo mundo até hoje mesmo, depois de 10, 20, 30 anos, quantos anos forem. Endividado, todo mundo tá. Não precisa se preocupar com isso. A questão é com o que você se endivida. É natural que conforme você passe a ganhar mais, você tenha gastos maiores. Você vai usar outros tipos de roupa, né? O cargo exige uma outra apresentação, você vai ter que ter um outro carro. Não é assim, quando você passa a ganhar mais, não necessariamente sobra mais no final do mês. Às vezes é o contrário. Se você ganha, sei lá, 100 mil reais por mês, provável que você dedique parte dessa grana por mês para segurança, né? Aumenta a receita. Por que que aumenta a receita? Porque aumenta a quantidade de coisas que você tá fazendo, porque muda o seu cargo, automaticamente muda o seu consumo. Isso é natural. O que você precisa ficar atento é não se empolgar para não gastar mais do que deve. Manter aquela regra, né? Gaste menos do que ganhe, mas gaste dinheiro, né? Dinheiro foi feito para você fazer 4 coisas. Dinheiro você ganha, dinheiro você gasta, dinheiro você economiza e dinheiro você investe. Ganhar e gastar, conceito claro. Economizar, né? Você vai colocar debaixo do colchão, colocar na poupança, é uma grana pro futuro. E investimento é um dinheiro que você vai perder. É um dinheiro para você, entre aspas, apostar. Mas não é para apostar no jogo, não. Quer dizer, pode até ser, né? Vai lá pro poker online, de repente dá certo. Mas é uma grana para você fazer um investimento. Uma grana que, se der certo, ok, legal, você vai ter bastante lucro, vai ser bom. Agora, se der errado, você vai ficar triste, obviamente, mas tudo bem, é um dinheiro que você pode dispor. Mas fica essa dica aí, aproveitem mais a vida. Isso é um tanto quanto foge do bom senso, porque quando você compra um bem, esse bem, sim, ele se desgasta, mas ele dura muito mais do que uma viagem. Eu compro um iPhone dura o quê? 3 anos. Eu consigo usar um iPhone tranquilamente por 3 anos, né? O Apple Watch também, né? Sei lá, 2 anos aí, sei lá quanto tempo vai durar. Agora, uma viagem é o quê? Um final de semana, uma semana, 2 semanas, às vezes, quando muito. Mas a questão é que, embora um objeto material ele dure mais do que uma viagem, ele talvez esteja com a gente, sei lá, boa parte do tempo, né? Eu usei o iPhone de propósito porque a gente tá com o nosso smartphone o dia inteiro, a gente vai dormir, coloca ele na cabeceira. Mas uma viagem tem um potencial que muda completamente o seu entorno. Você não tinha pensado nisso, né? Você fica completamente imerso numa nova realidade, seja essa nova realidade São Paulo, seja outro país, seja o que for, você fica completamente imerso. E outra, eu digo aqui que o clima da Apple Store Morumbi vai ser legal, porque vai ter um bando de gente que, né, curte Apple, um bando de gente que curte iPhone, curte Mac, mas não é exatamente isso. Ali tem um grupo de pessoas que resolveu compartilhar a mesma experiência, que resolveu ir pra inauguração. Esse é o diferencial, essa é a vibe legal. Imagina, você tá numa festa, tá conversando, e aí, poxa, você usa iPhone, que legal, também uso iPhone, né? Poxa, iPhone é muito legal. Extremamente esquisito esse papo. Agora, se você tá numa conversa, surge o assunto, sei lá, digamos, Nova York. E, poxa, também já fui em Nova York é muito legal, poxa, lá, Times Square. Compartilhar essas experiências gera vínculos muito maiores do que, né, compartilhar produtos. Imagina, um final de semana. Agora, não vai ficar conectado, né? Aproveita pra fazer uma desintoxicação de tecnologia, pra curtir de fato a viagem, perceber que você existe, que você não é uma lista de tarefas a cumprir, que o tempo é uma bênção e não uma maldição. Apreciar, degustar mais as coisas. Pensa nisso. Guerra de navegadores. Se eu não me engano, foi no último Tecnocast que o Paulo Riga falou sobre o Google Chrome, que estava consumindo demais bateria, por isso ele estava usando o Safari, porque daria uma diferença boa. Você, né, usando o Safari teria, sei lá, 12 horas de navegação, já com o Chrome você teria 8 horas. horas de navegação. Não lembro exatamente quais são os números. Pra mim, isso não é exatamente um problema, porque o meu MacBook fica conectado direto, assim como o meu iPhone. Ele é um telefone com fio. O meu Mac, também posso dizer, é um notebook com fio. Mas é uma coisa que você tem que estar ligado, uma coisa que você tem que prestar atenção. Agora, ele até cita isso também, sobre recursos, né, que consome muita memória. Essa parte de recurso, eu vejo meio assim, recurso não utilizado é desperdício. Recurso tá aí, é pra usar. Se o Chrome quer usar toda a sua memória, deixa ele usar. Talvez o Chrome não saiba o que está fazendo, mas o OS X sabe e consegue gerenciar isso. Não se preocupa com os recursos sendo utilizados. Por que que você tem 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, pra ficar um tantão livre? Não, foi feito pra usar. Se não estiver usando, repito, é desperdício, portanto não tenha pena. E assim, largando o dedo nos recursos, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.